A Comissão de Assuntos Sociais discute hoje a presença desigual dos médicos nos municípios brasileiros. Esse é o assunto de audiência pública marcada para as 11 horas. Eu converso agora com o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, que também é médico. Senador, bom dia.
Bom dia.
Senador, essa situação, ela se dá, de maneira generalizada em todo o país, não é?
Sim, e há algumas décadas já, né? Porque, na verdade, já há algum tempo, o Brasil tem mais do que o mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, em relação ao número de médicos. Tem mais médicos do que o mínimo necessário. Isso considerando o país, que é a relação de um para mil. Mas acontece que até mesmo nos grandes estados, existem municípios do interior desses estados em que essa relação não é atendida e às vezes não tem nenhum médico. E isso se agrava quando você vai para regiões mais distantes, como é o caso do próprio Centro-Oeste, do Nordeste, do Norte. E eu me lembro que alguns países venceram esse problema com medidas relativamente simples. Na Austrália, se adotou um método de que o aluno formado pelas universidades, se fossem elas públicas ou privadas, mas poderiam restringir pelo menos as públicas, o aluno formado ele teria a obrigação de ir para municípios onde essa correlação de médico-paciente não fosse atendida durante 1 ou 2 anos, recebendo pelo período que ele estivesse trabalhando esses 2 anos, portanto ele não iria e recebendo bem, porém não teria o seu registro definitivo no Conselho Regional de Medicina enquanto não concluísse esses 2 anos, ou 1 ano ou 2 anos de, vamos dizer assim, de pós-graduação prática em interior do país. E eu apresentei um projeto semelhante aqui no Senado desde 1999. Não avança, porque até as próprias entidades médicas e até mesmo organizações de estudantes e da própria OAB acham que isso fere o princípio constitucional do direito de ir e vir e do livre exercício da profissão.
Pois é, mas isso não seria uma contrapartida mínima em troca do ensino público que é dado a esses médicos?
Perfeitamente. Então, é que depois desse meu projeto, o governo, presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente Lula e agora da presidente Dilma, tem procurado fazer incentivos para que o estudante vá para o interior. Por exemplo, o ministro atual, além, digamos, do que já existe, de que quem vai para o município mais distante recebe mais, de forma que quanto mais longe, digamos, como ponto de referência, Brasília, quanto mais longe, mais recebe, quanto menor, digamos, quanto mais desprovido for o município, maior também é o salário. Nem assim o médico se motiva. O povo também não se motiva por outras razões também. Porque, por exemplo, se ele vai para um município desse, que teoricamente ele vai ganhando muito, ele chega lá e encontra um município em que não, ou não tem hospital, ou tem um hospital em situações precaríssimas, e ele termina preferindo até ficar na capital, digamos assim, subempregado, fazendo uma residência, do que ir para o interior. Como você falou, seria uma forma, não, seria uma obrigação, somente aqueles que estudam em instituições públicas, universidades federais, estaduais, municipais, que não pagam nada, de restituir pelo menos uma parte do que o povo pagou para ele estudar, indo para esses lugares. Agora, temos que encontrar uma maneira. Eu tenho a impressão que não há saída a não ser deixarmos de nos apegar a essa filigrana do direito de ir e vir e do livre exercício profissional, porque não está se inibindo isso quando se pede, como você falou, uma contrapartida. E aí não é só do médico, não. Você encontra também. É porque o médico é a pessoa que realmente medica, trata, opera o paciente, mas nós temos os outros profissionais de saúde também que não existem. O enfermeiro de curso superior, o técnico de enfermagem, o atendente de enfermagem, o odontólogo, o farmacêutico, o bioquímico, Enfim, é pena que o Brasil não tenha uma política de saúde nesse sentido. E com isso, o que, é que nós temos hoje? O quadro do Brasil é a concentração de médicos no sul e no sudeste, principalmente nas capitais e nas cidades de médio porte. Também existe médicos na região nordeste e norte, nas capitais e nas principais cidades. Mas se você... outra saída que teve também foi Cuba, que criou, embora não sirva muito de exemplo, porque Cuba é uma ilha e as pessoas não têm muita opção devido ao tipo de regime, criou uma faculdade por cada província, que chamam lá, mas é cada estado. Uhum. O Brasil devia adotar esse modelo. E, aliás, eu, por exemplo, eu consegui, quando fiquei um período sem mandato, que a Universidade Federal de Roraima brigasse pela instalação de um curso de medicina lá. Porque, à época, nós só tínhamos na Amazônia toda, né, chamada Amazônia de fato, que não a chamada Amazônia legal, nós só tínhamos medicina em Belém e no Amazonas, e não tínhamos nos outros estados todos. Então passamos a ter em Roraima, foi o primeiro dos pequenos estados a ter, depois foi que veio ter no Acre, depois foi que veio ter em Rondônia. Então, lógico, uma pessoa, como dizer, que é lá do Acre, lá de Roraima, sai para estudar em São Paulo, no Rio, em Minas, e dificilmente ele volta para o seu estado de origem, dificilmente ele volta para a sua região, por exemplo. Eu me formei em Belém, saí de Roraima para me formar em Belém, na região amazônica mesmo. Pois bem, da minha turma, que se formou em Belém, a maioria está no sul e sudeste. Não ficou sequer na Amazônia. Então é preciso que a gente realmente mude esse quadro. E aí é que eu acho que é importante esse debate na Comissão de Assuntos Sociais para se encontrar um caminho. O grande problema, até já sugeri sobre o atual presidente ou o atual ministro da Saúde, nós temos que agir com a saúde do Brasil como se age na prática da medicina. A saúde está num quadro de emergência. Então nós temos que dar tratamentos de emergência para a saúde. Existe um monte de projetos na Câmara, um monte de projetos no Senado, uma série de providências que foram tomadas por governo A, B, C, e não se chega a uma política nacional de saúde, de fato, para valer. Nós temos um sistema, que é o Sistema Único de Saúde, que é muito bem concebido, mas mal executado, porque pelas dificuldades próprias, né? E o que nós temos aí é esse caos que a imprensa mostra todo dia na televisão, nos jornais, né, em rádios, em que as pessoas se entulham nos hospitais em busca de um atendimento, uhum. Em que o médico é submetido a uma sobrecarga de trabalho, porque o que ele recebe é uma consulta, por exemplo, no SUS, pouca gente sabe, mas chega a custar R$5, num plano de saúde que não é muito diferente a qualidade ruim do atendimento é em torno de R$22. Então, quer dizer, o médico tem que ter 2, 3 empregos para poder fazer um salário razoável para que ele possa sequer manter a família. E imagine se ele quiser ser um cara atualizado, que estude, que viaje, que vá para congresso. Então, o Brasil precisa realmente ver que existem muitas prioridades, mas a prioridade da prioridade para o ser humano é ter saúde, senão ele não consegue fazer as outras atividades.
Para finalizar, senador Mozarido do Cavalcante, isso talvez o que esteja acontecendo é essa interpretação como obrigação de o médico recém-formado ficar 2 anos numa cidade mais distante, digamos assim. Isso, se fosse incluído como parte da formação, não seria mais fácil de passar? Uma formação social, digamos assim?
Como eu lhe falei, existe uma série de ideias e de projetos tentando que o que falta é alguém que comande uma espécie de coordenação desses projetos, dessas ideias, e se chegue a um consenso. Que se criasse um estatuto da saúde pública no país, da saúde pública, não, pública e privada, porque se nós dissociarmos a pública da privada, vai continuar acontecendo esse andar capenga que nós temos aí. Alguns hospitais de excelências em algumas cidades, principalmente no centro-sul, e, de um modo geral, hospitais tanto públicos quanto privados, de péssima qualidade.
Tá certo. Senador Mozarildo Cavalcante, muito obrigado mais uma vez por atender a Rádio Senado. Um bom dia.
Eu que agradeço. Um abraço.
Senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, falando sobre o tema de hoje da audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, que vai tratar da presença desigual dos médicos nos municípios brasileiros. A audiência pública está marcada para as 11 horas da manhã e o debate foi pedido pelos senadores Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e Vanessa Graziottin, do PCdoB do Estado do Amazonas.